programa Resenha Econômica, com a Miri de Paula e Cláudia Emília, uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, aqui na Rádio Universitária, procura esclarecer a você, ouvinte, conceitos básicos da economia que circulam na mídia e como eles influenciam o nosso cotidiano.
Boa tarde, ouvintes da Universitária FM. Hoje vamos apresentar um programa com uma temática diferente. Falaremos sobre políticas culturais e como essa é tratada em termos de contas nacionais. Ou seja, qual a atenção e quanto dos recursos do governo são destinados a investir nesse setor.
Vocês sabiam que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os gastos governamentais com a cultura alcançam apenas 0,3% em média das despesas da administração pública em todas as suas esferas, quer sejam federal, estadual ou municipal, em cada ano entre 2007 e 2010? Mas para entendermos como o governo destina seus recursos para a cultura, precisamos ter conhecimento do que é uma política cultural. Alguns apontamentos de como ela foi pensada ao longo do tempo e o fato de o governo gastar um valor tão baixo com essa rubrica.
Então, o que é uma política cultural? Nada mais é que uma ação do poder público a partir de um orçamento, de planos de execução e outros pormenores administrativos, que visa a promoção de cultura entre a população. É importante entender que essa ação é voltada para a melhoria da qualidade de vida da população como um todo, independente da classe social. Ou seja, o governo busca fazer com que a cultura esteja ao alcance de todos, através de atividades culturais, artísticas, sociais e recreativas. Essas são obtidas por meio de disponibilização dos bens e serviços culturais, como teatros, salas de exposições, bibliotecas, cinemas, parques ecológicos, entre outras atividades.
Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta à Revolução Francesa e a sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Já no Brasil, os direitos à cultura só foram normatizados na Constituição Federal de 1988. O fato de estar previsto em nossa Constituição demonstra a importância que a cultura reflete no modo de vida de uma sociedade. Foi entendido que, além de influenciar no modo do cidadão pensar e agir, a cultura também é um fator de fortalecimento da identidade de um povo e de desenvolvimento humano.
O órgão responsável por prover as políticas culturais é o Sistema Nacional de Cultura. Ele é organizado em regime de colaboração e de forma centralizada e participativa entre os entes da federação e a sociedade. Conforme a Constituição Federal de 88, é papel estatal financiar atividades culturais que garantam a preservação da diversidade das manifestações culturais. O instrumento mais significativo, ou mais utilizado, é a Lei Rouanet e seus mecanismos como o Fundo Nacional de Cultura, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico e o Mecenato Federal.
Cabe agora entendermos como essas políticas tão importantes para o desenvolvimento cidadão têm tão pouca importância nas contas nacionais. E para começar a traçar esse quadro, vamos fazer uma breve recapitulação sobre essa temática, a partir do período de redemocratização do país.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
É importante ressaltar que não existe uma definição precisa que indique o começo da implementação das políticas culturais no Brasil, pois desde o início do Império já existiam algumas ações do Estado voltadas para a área da cultura, mas eram ações de caráter bem pontual. Tanto é que o período que compreendeu o final do século XIX até os anos 1930, não houve um cenário favorável ao surgimento de políticas culturais nacionais. Dessa forma, os estudiosos consideraram que a elaboração das políticas culturais datam do século XX, já que é durante esse período que se observa uma ação planejada do Estado, com caráter mais duradouro. Fazendo esse recorte histórico, vamos citar algumas medidas importantes ao longo de governos mais recentes. Em 1985, durante o governo Sarney, foi criado o Ministério da Cultura. Foi a primeira lei de incentivos fiscais para a cultura, criada em junho de 1986 e ficou conhecida como Lei Sarney. Esta visava criar fontes de recursos para estimular a área de produção artístico-cultural.
Durante a administração Collor, de 1990 a 1992, o Ministério da Cultura foi extinto junto com diversos de seus órgãos. Dessa forma, o governo federal não realizou investimentos significativos na área da cultura e, consequentemente, ficou a cargo dos estados e municípios manterem as atividades culturais durante esse período. Porém, foi criada a Secretaria de Cultura, além da criação do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, em 1991. Esse programa teve destaque por aprovar a Lei Rouanet. Nela, os primeiros artigos para a cultura nacional foram estabelecidos visando a promoção, proteção e valorização das expressões culturais, sendo que o grande destaque desta lei foi a política de incentivos fiscais, que possibilitava as empresas e cidadãos a aplicarem uma parte do imposto de renda devido em ações culturais. Em 1992, já sob o governo de Itamar Franco, o Ministério da Cultura foi recriado, e a partir daí, também algumas instituições como a Fundação Nacional de Artes.
Durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, foram promulgadas regulamentações que permitiram uma maior agilidade na aplicação da Lei Rouanet. Porém, foi um momento em que houve uma transferência à iniciativa privada, através de leis de incentivo do poder de decisão sobre quem deveria receber ou não receber os recursos públicos incentivados. Dessa forma, a Lei Rouanet tornou-se um instrumento de marketing cultural das empresas patrocinadoras, o que ocasionou algumas distorções na intenção inicial do projeto de lei. Ou seja, a lei previa conseguir parceria da iniciativa privada por meio do abatimento em 100% do capital investido pelo patrocinador em eventos na área da cultura, juntamente com o retorno de marketing à empresa. O resultado final é o da aplicação de recursos que eram públicos a partir de uma lógica do investidor do setor privado.
Aqui, cabe colocar que a promoção de atividades culturais ficou refém de eventos de grande visibilidade, ou seja, aqueles que dão um alto retorno. A crítica vai no sentido de que, ao limitar a atividade cultural nacional a somente esses eventos, eliminamos a possibilidade de haver uma diversificação maior no cenário cultural. Seguindo com o tema para anos mais atuais, o governo Lula, a partir de 2003, trouxe uma nova luz à discussão. Em especial no começo do período de governança, onde Gilberto Gil assume como responsável por esse ministério. Foram instituídas secretarias para a reestruturação do Ministério da Cultura, para o fomento e incentivo à administração de programas e projetos culturais localmente.
Contudo, apesar do grande apoio público e a grande expectativa de novos ares na área da cultura, o governo passou sem grandes realizações. Cabe destacar iniciativas como programas implementados, a partir do programa Cultura Viva, principal realização dos mandatos, os pontos de cultura, os agentes Cultura Viva, a Cultura Digital, a Escola Viva e os griots mestres dos saberes.
Já para o governo Dilma, foi seguida a mesma linha de atuação. Os destaques feitos vão para a aprovação do projeto que torna a lei o programa Cultura Viva, criado desde 2005, mas só agora adquire status de lei, que estimula a produção artística local e redes de mobilização em torno de projetos culturais. Previsão de criação do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, novas formas de controle da atuação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, de direitos autorais, a criação da economia criativa, um projeto que abrange áreas socioeconômicas culturais.
calçada pra favela, avenida pra carro, céu pra avião e pro morro, descaso. Cientista social, casas, Bahia e tragédia. Gosta de favelado mais que Nutella. Quanto mais ópio você vai querer, uns preferem morrer ao ver um preto vencer. É papel alumínio, todo amassado. Esquenta não, mas tem uma cabeça de...
Uma pesquisa divulgada em 2013 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elaborada para analisar o período de 2007 a 2010, apresentou o estudo Sistema de Informações e Indicadores Culturais. Esse estudo apontou que, para o período do último governo Lula, as famílias gastaram, em média, 8,6% a mais do seu orçamento mensal com serviços que se relacionam à cultura. Segundo o relatório, a telefonia possui grande peso, enquanto que atividade de cultura, lazer e festas equivale a 24,5% da renda mensal. Contudo, se excluirmos as despesas com telefonia, as famílias gastaram em 2009 uma média de 5% do total do orçamento mensal em produtos e serviços relacionados à cultura, o que continua não sendo um valor muito expressivo.
Em termos de gastos públicos, 0,3% do total das despesas consolidadas são direcionadas para a realização de atividades políticas culturais e são feitas pela administração pública como um todo, a nível federal, estadual e municipal. Cabe pontuar que houve aumento de 60,3% de 2007 a 2010. O governo federal, esfera com menos representatividade em termos de gastos com cultura, teve um aumento de 1,8 ponto percentual em 2010, em relação ao ano de 2007, não incluindo a Lei Rouanet. Os governos estaduais viram sua participação aumentar em 2,6 pontos percentuais em 2010, com relação ao ano de 2007. Cabe citar algumas localidades que tiveram os maiores gastos no total de sua receita com cultura, tais quais São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Caminhando para o final do programa, ficam alguns apontamentos finais. Dentre eles, a criação de institutos e secretarias, sem que sejam tomadas medidas pontuais para o fomento real da cultura e artes para a população. Nesse período recente, como comentado anteriormente, foram criados diversos órgãos, porém, nem de longe houve um crescimento dos investimentos em cultura como se esperava.
Que não sentiu swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol. Que não, e nem disse que não. Sou um preto dote, americano forte, com um brinco de ouro na orelha.
Outro problema é quando o governo passa a responsabilidade do gasto público com cultura para o setor privado, como parte de uma política de Estado mínimo, que visa a otimização dos recursos orçamentários. Essa iniciativa, que foi levada em diante com maior clareza a partir da gestão de Fernando Henrique Cardoso e que vem repercutindo até hoje, adensando ainda mais a elitização da cultura no país e gerando exclusões.
Por fim, devemos entender que a cultura ainda continua sendo um bem caro, excludente, pouco diverso e pouco acessível para a maioria da população. Fica como nossa obrigação entender as circunstâncias e tentar mudar esse panorama. Espera-se que cada vez mais haja uma conscientização generalizada entre comunidade e governo da importância da cultura e do seu fomento, não somente para a distração das outras mazelas da vida, mas também como um crescimento e desenvolvimento social e de identidade de uma nação.
Bem, esperamos ter contribuído sobre essa questão. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com. ou através da página do Pet Economia no Facebook. A sua participação é muito importante. E para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ir no link do programa Resenha Econômica. Lá você encontra todos os nossos programas. O site da Rádio Universitária é www.universitariafm.ufes.br.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sua.
você é